Assim o Senhor nos diz na sua palavra. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por tua palavra, que é poderosa, que é eficaz. Senhor, abre o nosso coração, abre a nossa mente, e que o teu Santo Espírito fale conosco. Que o teu Santo Espírito aplique as verdades que acabamos de ler e que o Senhor use o pregador para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Nós oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, eu vou dar um trabalho para as crianças. Será que dá para aumentar só um pouquinho? Vou dar um trabalho para as crianças, As crianças já têm, eu acredito que folhas em mãos, caneta, papel. O trabalho das crianças vai ser o seguinte: vocês vão ter que fazer, talvez na mesma folha ou na parte da, em uma parte, na outra, dois desenhos. O primeiro, vocês vão desenhar como vocês acham que é o céu, ou aonde os crentes vão viver na eternidade. Vamos usar a palavra céu, fica mais compreensivo para elas. E na outra parte, vocês vão desenhar a igreja, a sua igreja. Então, vocês vão tentar desenhar os irmãos, os seus pais. O pastor não precisa, mas vão desenhar os seus pais, a sua mãe, os irmãos, os diáconos. Vão desenhar a igreja, ok? Então, vocês vão fazer dois desenhos, um do céu e um da igreja. E nós adultos, irmãos, vamos nos ater à palavra que acabamos de ler. E eu quero começar fazendo algumas perguntas aos irmãos. O quanto vocês estão de fato comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo? O quanto vocês estão comprometidos com seus irmãos e irmãs? Cristo e a sua beleza são as coisas mais importantes na vida de vocês? Para que possamos refletir sobre essa última pergunta, qual pensamento viria em sua mente agora se fosse dado a você a notícia que você tem apenas alguns instantes de vida? Qual pensamento viria à sua mente? Será que você se preocuparia com aqueles que vão ficar? Ou será que você está totalmente desprendido a ponto de dizer: Senhor, estou preparado, vem logo, eu esperei muito por esse momento? O quanto você está comprometido? E dependendo dessas perguntas, essas preocupações, as suas preocupações, elas podem não ser pecaminosas, podem ser legítimas. Podemos de fato nos preocupar com o futuro daqueles que ficariam caso de fato morrêssemos daqui a alguns instantes. Mas a verdade é que devemos viver de tal modo, irmãos, que a nossa vida testemunhe o Evangelho de Jesus Cristo, a ponto de até na morte o nosso testemunho ser um testemunho cristão de alguém que serviu a Deus e de alguém que serviu a Deus com integridade. O texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais emotivos do apóstolo Paulo. Talvez você não tenha percebido isso na primeira leitura, mas eu quero tentar fazê-lo enxergar o quanto o apóstolo Paulo coloca a sua emoção no texto que acabamos de ler. E nessa emoção que o apóstolo Paulo deixa claro neste texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo revela as suas certezas ou as suas convicções mais íntimas com respeito ao Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo então descreve as suas certezas e como essas certezas podem direcioná-lo mesmo em um período difícil e talvez até um período de morte para o apóstolo Paulo. A primeira certeza que o apóstolo Paulo deixa claro no texto que acabamos de ler é acerca do amparo e engrandecimento de Cristo. Ele está certo de que no momento mais difícil da sua vida, ele tem amparo. E ele também está certo que neste momento, no momento mais difícil da sua vida, Cristo será engrandecido. Veja como ele terminou a última parte, dizendo, no versículo 18, dizendo, com isto me regozijo. É assim que ele termina a última parte no versículo 18, fazendo referência aos crentes que estavam pregando por motivos errados, ou por motivações erradas. Mas agora, aquele verbo, embora estivesse no tempo presente, porque ele estava se referindo a uma ação presente, o próximo verbo está claramente no tempo futuro, quando ele diz, sempre me regozijarei. E aqui nós podemos ver uma das certezas do apóstolo Paulo. Duas coisas trazem então a certeza de libertação para o apóstolo. Lembremos-nos que ele estava preso por pregar o evangelho. A primeira certeza é acerca das orações dos crentes. E ele diz, no versículo 18, no versículo 19, estou certo de isto mesmo, pela vossa súplica, pela vossa oração. O apóstolo Paulo tinha, de certo modo, um descanso na oração ou nas orações que eram feitas por ele. O apóstolo Paulo, ele acreditava e cria que as orações dos crentes eram poderosas e eficazes quando feitas debaixo da santa vontade de Deus. O apóstolo Tiago disse na sua carta que a oração do crente ou a oração feita com fé, ela é poderosa e ela é eficaz. E o apóstolo Paulo sabe que uma das coisas que o sustenta no momento mais difícil da sua vida é a súplica feita em favor daquele irmão. Ele reconhece a necessidade dos crentes orarem por eles, por ele. Em 2 Coríntios 11, ele pede oração. Ele pede que os irmãos orem por ele. Ele pede para que os irmãos orem, para que as portas do Evangelho fossem abertas. Porque ele entendia que a oração dos crentes eram ouvidas por Deus. E Deus as respondia de modo soberano, de modo gracioso. A segunda coisa que trazia segurança e amparo para o coração do apóstolo Paulo naquele período de prisão era que o Espírito de Jesus Cristo estava com ele. E ele diz, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. As orações dos crentes e o Espírito de Jesus Cristo que estava com o apóstolo Paulo o direcionariam à libertação. O Espírito de Jesus Cristo faz referência ao Espírito que foi enviado por Jesus Cristo. Jesus disse: eu irei e eu enviarei o Consolador a vós. O Consolador é aquele que sustenta os crentes. O Consolador é aquele que santifica os crentes. O Consolador é aquele que lembra aos crentes tudo que o Senhor Jesus havia dito. E quando o Consolador nos traz essas lembranças à memória, o que temos é esperança e convicção em momentos de dificuldade, como o apóstolo Paulo experimentou aqui. Certamente, irmãos, o Espírito de Jesus Cristo fazia o apóstolo Paulo se lembrar das promessas de segurança e de paz feitas pelo próprio Jesus. Jesus disse: eu não os deixarei sozinho, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenham medo quando vocês tiverem que se apresentar diante dos reis e dos poderosos, porque o meu Espírito vai dar a vocês tudo o que vocês precisam falar. É o Espírito de Jesus Cristo que traz esperança, junto com as orações feitas pelos crentes, ao coração do apóstolo Paulo, no momento de sua prisão. Isso é tão certo, meus irmãos, que o apóstolo Paulo sabe que talvez ele seja entregue à morte. Mas seria a morte do apóstolo Paulo algo vergonhoso para o Evangelho, caso ele fosse morto? Ver um homem como o apóstolo Paulo, que era o líder da igreja cristã, sendo morto, seria isso uma vergonha para o Evangelho, uma vergonha para a obra de Jesus Cristo no período do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo não entende como vergonha. E o texto, que a palavra que é traduzida para redundará em libertação, também podia ser traduzido como redundará em salvação. O apóstolo Paulo sabe que algo muito maior o espera. Talvez ele esteja fazendo uma referência a uma salvação muito mais grandiosa do que ser simplesmente liberto de uma cadeia, de uma prisão. Talvez o apóstolo Paulo, agora, neste momento, estivesse pensando acerca da salvação que fosse entregue a ele, mesmo que ele fosse morto. Por isso ele diz no versículo 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Independente do que o apóstolo Paulo fosse experimentar, ele tinha certeza de que aquilo, aquela ação humana, não traria vergonha nem para ele e nem para o Evangelho. Ainda que ele fosse morto, ele não seria envergonhado e o Evangelho também não. E por isso ele diz: antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, ainda que seja na minha libertação física, ainda que seja na minha redenção final, na minha salvação por meio da morte, Cristo será engrandecido. Isso ele diz no versículo 20. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E isto, meus irmãos, revela a intensa convicção do apóstolo Paulo que a sua vida e a sua morte sempre eram para a glória do nome santo de Jesus Cristo, Senhor. Ainda que ele fosse morto e ainda que ele vivesse, Cristo seria engrandecido. Será que podemos, amados irmãos, falar como o apóstolo Paulo disse aqui? Se eu viver, Cristo será engrandecido por meio da minha vida. E se eu morrer, Cristo também será engrandecido por meio da minha vida. Há pessoas que o Senhor decide recolher para alegria e para tristeza, mas que deixam fortes impressões evangélicas. Em velórios de alguns crentes, por vezes nós nos lembramos do testemunho dele. Esse era de fato um crente convicto. Esse era de fato um crente que tinha certeza na vida eterna. Ele dava testemunho na escola, ele dava testemunho em casa, ele dava testemunho entre os vizinhos, o evangelho era proclamado por meio da sua boca e por meio da sua vida. Mas infelizmente, há alguns que quando morrem, não podemos dizer as mesmas coisas, porque por vezes envergonham o evangelho por meio da sua vida, envergonham o evangelho de Jesus Cristo por meio das suas práticas. Em que grupo de pessoas você se encaixa? Naquele que, quando partir desse mundo, as pessoas poderão dizer, de fato, ele era um cristão em Jesus Cristo? Ou aquele grupo de pessoas que, quando partir desse mundo, as pessoas dirão, não vai fazer muita diferença, não vamos sentir muita falta, ou talvez ainda bem que se foi, foi tarde. Não, esperamos ser o grupo de pessoas que, quer seja em vida, ou quer seja por meio da morte, Cristo seja engrandecido. Que esse seja o nosso desejo, meus irmãos, que esse seja o nosso intenso desejo, o intenso desejo do nosso coração. A segunda certeza que o apóstolo Paulo tinha é que é de vida em Cristo, quer seja fosse no corpo ou quer fosse fora do corpo. Ele tinha certeza de que existia vida enquanto estava unido a Cristo. Isso nós vemos no versículo 21. Quando ele declara aquilo que lhe é mais precioso, ele diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu acho muito interessante o comentário de João Calvino desse texto, porque ele diz que Paulo vivia de um modo tão integral para Cristo. Isso não significa que Paulo não fosse pecador, mas Paulo tinha uma vida tão entregue a Cristo, que o viver para ele era Cristo, e o morrer para ele era lucro, porque finalmente ele também teria Cristo. Agora, sem as lutas da carne, sem as lutas contra o pecado, finalmente ele seria totalmente unido a Cristo pela morte. O viver para mim é Cristo e o morrer é ganho, porque eu também estarei com Cristo. Essa certeza do apóstolo Paulo pode ser vista também em outras partes da Escritura. O cristão, quando ele parte desse mundo, ele não entra num estado de sonolência, como alguns ensinam. Ele não entra em um estado de não atividade ou inatividade. O cristão, quando ele parte dessa vida, ele imediatamente vai para o Senhor. Em 2 Coríntios 5, 8, o apóstolo Paulo declara também essa verdade, dizendo, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu quero deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele não fala que quer entrar num estado de sonolência ou inatividade. Ele quer habitar com o Senhor. Jesus também ensinou essa verdade em Lucas 16. Quando ele diz a história do rico e do Lázaro. E Abraão diz para o rico, dizendo, lembra-te de que recebeste os bens em tua vida. E Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está sendo consolado e tu estás em tormentos. Lázaro não estava em um período de inatividade ou dormência. Ele estava consciente. E o rico também estava tão consciente em tormento que foi capaz de se lembrar dos seus parentes. Ele foi capaz de se lembrar dos seus parentes que ainda estavam vivos. Nós entramos em um estado, depois da morte, um estado de atividade consciente. Isso pode ser visto em Apocalipse 6:10, quando as almas dos crentes que foram mortos, elas clamaram em grande voz, dizendo, até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vejam, irmãos, os crentes que foram mortos por causa do Evangelho estavam na presença de Deus,
E eles não estavam dormindo, eles clamavam. E eles não estavam em um estado de amnésia. Eles se lembravam até mesmo da morte com a qual foram mortos.
E por isso eles pedem: Senhor, vingue a nossa morte.
Vingue a nossa morte,
porque esses crentes foram mortos por amor a Jesus Cristo. O crente, quando morre, ele não entra em um estado de inatividade. Por isso o apóstolo Paulo diz que o seu morrer é lucro, porque ele estaria com Cristo. Porém, a responsabilidade do apóstolo pesa aqui. E ele tem duas escolhas a serem feitas. No versículo 23 ele diz: de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O apóstolo Paulo entende que estar com Cristo na eternidade é algo que traz prazer. E ele chama de incomparavelmente melhor, no versículo 23. É muito melhor estar com Cristo do que estar em um mundo caído, sendo tentado, travando as lutas contra o pecado, e um mundo onde as perseguições eram intensas. É muito melhor estar com Cristo. Mas note que o apóstolo Paulo usa algumas palavras, e uma delas é: estou constrangido. A palavra constrangido, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, tem o sentido de estou preso, estou amarrado. Eu sei que estar com Cristo é muito melhor, mas eu estou amarrado. E ao que Paulo diz estar amarrado? Ele está amarrado, certamente o apóstolo Paulo está fazendo referência à sua obrigação para com os irmãos. Por isso ele diz: eu estou amarrado, eu estou constrangido, mas eu tenho desejo de partir. E o verbo grego partir aqui tem o sentido de soltar a amarra de um barco. Quando eu vi essas duas palavras no versículo 23... é impressionante como o apóstolo Paulo está descrevendo o desejo de partir e a responsabilidade de continuar no mundo. Ele diz: eu estou amarrado à minha vocação, eu estou amarrado às minhas responsabilidades, eu estou amarrado às minhas responsabilidades ministeriais, mas o meu desejo é como soltar as amarras de um barco e deixar esse barco partir e estar para sempre com Cristo. O que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo aqui? Podemos aprender que para o apóstolo Paulo, estar com os irmãos era de imenso privilégio. Estar com os irmãos era de imenso privilégio e de imensa responsabilidade. Estar com os irmãos não era um peso para o apóstolo Paulo. Por isso ele diz: eu sinto o desejo, ou estou constrangido de continuar, mas eu tenho o desejo de partir. Isso nos traz grandes lições quando, por vezes, não temos o desejo de estarmos unidos à igreja. E Paulo aqui ele deixa claro que a igreja é algo que o prende aqui. Os irmãos é algo que o prende nessa vida. Embora partir e estar com Cristo seja incomparavelmente melhor, estar entre vocês é algo importante para mim. E estar entre vocês é algo que eu sinto o desejo de continuar. O que me traz o desejo de continuar, de permanecer. Essa é a segunda certeza do apóstolo Paulo. E a terceira certeza é aquela onde ele descreve que viver para Cristo é de fato servir os irmãos. No versículo 25 ele diz: estou convencido disto, e estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso na fé. O desejo do apóstolo, então, e a certeza dele é permanecer. Ele entende essa necessidade de permanecer. E aqui nós vemos o coração de discípulo do apóstolo Paulo. Ele ama tanto aos irmãos que ele está convencido da necessidade de permanecer com todos eles, no versículo 25. E ele não quer permanecer somente para confraternizar. Ele não quer permanecer com os irmãos apenas para tomar um cafezinho, comer um bolo com os irmãos. Não estou dizendo que essas coisas não são boas. Elas são boas e excelentes. O apóstolo Paulo não quer permanecer com os irmãos apenas para socializar com os irmãos. Não. Ele entende o seu ministério, o ministério para o qual Deus o chamou. E ele descreve a necessidade de estar entre os irmãos para o progresso e gozo na fé daqueles irmãos. Eu quero estar entre vocês para que de alguma forma eu possa contribuir para o progresso de vocês. E aqui nós vemos o apóstolo então, irmãos, descrevendo o seu prazer de estar entre os crentes e o seu entendimento da sua vocação ministerial. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, ele descreve um pouco acerca da vocação ministerial. Quando a igreja assume quando a igreja enfrenta uma necessidade, e aí as mulheres hebreias, as mulheres gregas estavam sendo de alguma forma esquecidas na distribuição de suprimentos, e aí esse problema chega até os apóstolos, e o apóstolo Pedro então diz que os homens devem escolher homens capazes, cheios do Espírito Santo, para que estes cuidassem dessas atividades. Mas os apóstolos, eles se dedicariam à oração e ao ministério da palavra. E aqui nós vemos a descrição do ministério pastoral. O ministério pastoral é um ministério dedicado à oração e ao ministério da palavra. De tal forma, irmãos, que uma igreja, quando ela não entende bem a vocação pastoral e não está consciente acerca dessa vocação, ela pode atarefar o pastor ou mestre, e a Bíblia chama de pastor-mestre, com atividades que não sejam a oração e o ministério da palavra. E a igreja perde com isso. Mas quando uma igreja entende bem isso, a igreja ora por seu pastor, a igreja apoia o seu pastor para que ele se dedique à oração e para que ele se dedique ao ministério da palavra. Porque quem ganha com isso é sempre a igreja. Veja no versículo 25. Para o vosso progresso e gozo na fé. Quando pastores se dedicam à palavra, quando pastores se dedicam à oração, a igreja progride no gozo e na fé. Por isso, irmãos, devemos orar por nossos pastores. Devemos apoiar os nossos pastores. Aliás, vocês oraram pela pregação de hoje? Vocês oraram para que o pastor pudesse falar a palavra com fidelidade hoje? Vocês oraram pelo ensino da escola dominical hoje? Aqueles que estão envolvidos no ensino? Quando fazemos isso, entendemos a necessidade do progresso e gozo na fé. Essas são as certezas que o apóstolo Paulo carrega. A certeza de estar com Cristo e a certeza e necessidade de permanecer entre os irmãos. Isso tem muito a nos ensinar, irmãos. Principalmente acerca da nossa expectativa de estar, como cantamos, lado a lado, como família, comprados pelo sangue de Cristo. Por vezes não sentimos prazer de ver os irmãos, por vezes não sentimos prazer de estar junto com os irmãos em adoração, em estudo da palavra. Mas devemos pedir que o Senhor reacenda esse desejo de estarmos juntos e podermos crescer no progresso da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. O O apóstolo Paulo amava a igreja a ponto de desejar estar com ela. Tem crescido um movimento chamado Movimento dos Desigrejados. Na verdade, esse movimento não pode ser verdadeiro nem na terminologia, porque não existe desigrejado. Existem pessoas sem igreja. Não existe igreja fora da igreja. Existe pessoas sem igreja. E esse movimento desigrejado é um movimento de pessoas que começam a enxergar as falhas da igreja, começam a enxergar as dificuldades da igreja, as dificuldades do irmão. E aí essas pessoas entendem que é muito melhor elas servir a Deus sozinhas, elas servirem a Deus sozinhas, ao invés de servirem com os irmãos. Este movimento, além de ser totalmente antibíblico, ele não leva essas pessoas ao progresso na fé. Porque eu posso aprender com as falhas dos meus irmãos, eu posso aprender a amar mais, a perdoar mais, e assim sentir o desejo cada vez maior de estar com esses irmãos, e ver como a graça de Deus trabalha em nós, e nos ajuda a servir ao Senhor de modo íntegro. O texto que lemos também nos ensina acerca da necessidade de ansiar por estar com Cristo. É muito fácil nos envolvermos demais com esse mundo a ponto de estarmos totalmente amarrados a ele e nunca desejar estar com Cristo. Quando foi a última vez que você pensou e meditou acerca das delícias do céu, das delícias de estar com Cristo, livres do pecado? Se você já não faz isso há algum tempo, eu te convido a fazer isso. E eu te convido a fazer isso participando da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor, ela nos apresenta algo que aconteceu no passado, mas ela também aponta para algo que vai acontecer no futuro, quando Jesus disse: até o dia que beberei outra vez convosco. A Santa Ceia aponta para o futuro. Neste momento, nós também celebraremos a união cristã uns com os outros ao participarmos da ceia do Senhor. Amém.